organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Quero dar início nesse programa a um tema novo sobre a pós-modernidade dentro da igreja. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse tema, pós-moderno, mas quero dizer que este é um assunto para você também, mesmo não conhecendo a expressão pós-modernidade, ela influencia a sua vida, a vida da sua igreja, do seu trabalho, da sua escola, das pessoas que vivem ao seu redor, pois a pós-modernidade vai trazendo uma influência na nossa maneira de pensar tão sutil, que só notamos depois de um tempo, quando paramos para refletir e estudar sobre o assunto. Jesus nos fala em Lucas capítulo 12, versículos 54 até o 56. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Quando Jesus nos fala que não sabemos muitas vezes interpretar o tempo presente, não está falando da previsão do tempo. Você talvez pode até olhar hoje na internet ou ouvir no jornal da televisão se amanhã vai chover ou não na região em que você está vivendo. Porém, a pergunta de Jesus é: será que vocês não conseguem interpretar a filosofia da época em que estão vivendo? Nós queremos dar início a esse tema, que terá duas partes neste programa, e peço a sua atenção para que nós possamos compreender o que está influenciando a nossa mente. No tempo de Jesus estavam se cumprindo profecias do Velho Testamento, do livro de Jeremias, de Isaías principalmente, que os judeus estavam estudando há muitos e muitos anos, e de repente tudo estava acontecendo e olha só, o povo não estava percebendo os cumprimentos das profecias do Velho Testamento, como por exemplo que o Messias, o Salvador, iria nascer de uma virgem, iria nascer em Belém. Ele seria o próprio Deus, seu nome seria Salvador, ele iria salvar e curar enfermos. Isaías 35 nos fala isso. Jesus entraria em Jerusalém montado no jumento. Zacarias 9:9. Seria traído por um amigo. Salmo 41. Seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11. E enfim, uma série de profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus de uma maneira perfeita e exata. E muitas, a grande maioria das pessoas da época não perceberam o tempo em que estavam vivendo, o que estava acontecendo. Se tivessem interpretado o tempo presente, creio que teriam feito de Jesus algo melhor do que ter colocado ele na cruz. Como nós interpretamos o tempo presente? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Quer dizer que existe um padrão dentro do mundo que não corresponde com o padrão da igreja. Existem várias e várias filosofias dentro deste mundo que nós chamamos de planeta Terra. Se nós formos para a Babilônia, encontraremos ali uma filosofia de pensamento, de vida. Na Índia, outra. No Irã, outra. Na China, Coreia, ou entre os povos judeus, em cada lugar se encontra uma filosofia diferente de viver e ela nos influencia diretamente. Por exemplo, os homens aqui no Brasil não costumam nem pensar em ter, ao mesmo tempo, 3, 4 ou 5 mulheres e se casar com todas elas. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa filosofia de viver. Nós temos o costume de que um homem tenha uma só mulher. E isso vem também da tradição bíblica, trazida através dos católicos e dos evangélicos que influenciaram por muito tempo de uma maneira positiva o nosso país, a nossa cultura. Já se nós formos para a Turquia, lembro-me que estive com minha esposa na Turquia no ano de 2003, se não me engano, e nós tivemos a oportunidade de conhecer um casal que era ele da Turquia e ela da Alemanha. Quando conversamos e conhecemos o casal um pouco mais de perto, ele me disse: essa daqui é uma das minhas mulheres. Eu perguntei mais uma vez: o que o senhor falou? Sim, esta que você está vendo aqui é uma das minhas mulheres, pois eu tenho mais. Desta vez estou viajando com essa minha mulher da Alemanha, mas no mês que vem terei que marcar uma viagem com minha mulher da Turquia, senão vai dar briga, ele falou. Ao lado dele estava então a mulher, eu olhei para ela e perguntei: assim mesmo? Você aceita dividir o seu marido com outras mulheres? E ela disse: olha, eu não gosto muito, porque isso não faz parte da minha cultura, mas como eu gosto dele e não tenho outro, vou ter que dividir com as outras mulheres. Nós, aqui no Brasil, achamos isso muito estranho, pois não faz parte da nossa cultura, mas em outras filosofias isso é totalmente normal. Claro que a palavra de Deus vem para transformar também a filosofia de cada país conforme a sua necessidade. Vemos que muitos patriarcas da fé possuíam mais mulheres porque isso fazia parte da sua cultura na época, e Deus foi podando cada vez mais a cultura e a filosofia em que viviam até colocar dentro dos seus padrões. E no Novo Testamento já encontramos claras linhas de que o homem pertence a uma mulher e uma mulher a um homem. Assim Deus os criou. A filosofia, ela influencia tanto a vida familiar como econômica, artística e religiosa. Se você for observar as construções na Idade Média e observar uma igreja, por exemplo, construída, existe a igreja na Colônia, a Catedral da Colônia, uma das maiores, que foi construída em 1248, começaram a construção e ela durou 600 anos, a construção até que foi realmente concluída. Eu tive a oportunidade de conhecer esta catedral e nós vemos que ela é uma construção cheia de detalhes, com linhas retas, as esculturas, todas elas muito detalhadas, e cada uma delas traz a expressão de alguma coisa que o construtor quis colocar para expressar naquele lugar. Por exemplo, um anjo, representando certo anjo da Bíblia, a escultura de um dos discípulos que representava exatamente ou Paulo, ou João, ou Tiago, alguns dos discípulos de Jesus. Vemos na arquitetura da Idade Média linhas claras, pois era assim que o povo pensava na época. Ou era certo ou era errado, não existia meio termo. Se você for observar a pintura de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pintada em 1503, você vai ver que tem traços exatos, traços perfeitos, pois era isso que se apreciava na arte. Assim também era a maneira de pensar e assim era a maneira de viver na Idade Média. Existia o certo, existia o errado. Já se você for observar a arquitetura e principalmente a arte na idade pós-moderna em que nós vivemos, você vai observar ali um monte de tinta jogado na parede e aquilo é arte. Várias cores se misturando, sem muitas linhas retas e definidas. A arte na pós-modernidade já é bem diferente da arte na Idade Média, pois a maneira de pensar nos tempos de hoje é exatamente assim como se pinta: livre, sem linhas retas, sem muito dizer o que é certo e o que é errado. E eu quero que nós venhamos a entender como pensa o homem pós-moderno e até que ponto isso está me influenciando negativamente a ponto de eu sair da doutrina e do ensinamento da palavra de Deus. Em nossa igreja, num dos cultos, tive uma entrevista com um jovem que representou o pós-moderno e eu fiz algumas perguntas e ele me deu algumas respostas de como ele pensa a respeito de certos aspectos da vida. E essa entrevista eu quero trazer para vocês. Gostaria de saber de você, pós-moderno, o que você pensa a respeito da verdade. O que é verdade para você?
Bah, interessante essa pergunta. Até um tempo atrás, a verdade ela era absoluta. Ou é certo, ou é errado. Uhum. Mas agora ela não é mais. Ela é relativa. Uhum. Em algum ponto ela pode ser verdade, aqui, mas aqui ela já não é, ou muda, vice-versa. Então a verdade ela é relativa e não mais absoluta.
Tudo bem. E o que você pensa, pós-moderno, sobre autoridade?
Isso é um absurdo. Para mim, autoridade é sinônimo de opressão.
Não gosto.
No nosso dia a dia, hoje, não deveria ter mais autoridade. Ninguém deveria mandar mais em ninguém. Cada um faz o que quer.
Interessante. Interessante seu pensamento. Quais são os seus valores? O que é importante para você?
Ah, valor? Não existe mais certo ou errado. Depende do ponto de vista de cada um. Talvez para mim seja certo, mas para ti seja errado.
Tá bom, é sua opinião. O que é realmente viver?
Bom, nesse sentido eu sou meio hedonista. O que me interessa é o meu prazer, ah. É aquilo que eu quero. Isso é o meu estilo de viver.
Tá bom. O que você nos fala, pós-moderno, o que você nos fala sobre religião? Qual é o seu pensamento sobre as religiões?
Essa pergunta é interessante. Eu acho que as igrejas, no dia de hoje, a religião, ela deveria ser menos dogmática. Ou seja, ela não deveria ser dona da verdade. Eu acho que cada um tem que viver a sua experiência, da sua forma, e não a igreja querer impor o que ela pensa. Eu tenho amigos que são espíritas, tenho outros amigos que são evangélicos, e eles se sentem bem, tudo bem.
Como é o seu passatempo?
Ah, eu não tenho um passatempo predileto. Eu gosto de novidades, e tudo que surge pela frente, eu topo e faço. Eu não gosto da mesmice, do dia a dia.
Como vê um pós-moderno a bênção? O que é bênção para um pós-moderno?
Essa é interessante também. Muitas vezes a gente acha que bênção qualquer um consegue. Não, bênção ela tem que ser conquistada. Eu tenho que conquistar esse produto para mim. Não é qualquer um que consegue a bênção.
E o que é pecado para o pós-moderno?
Pecado?
Isso.
Existe pecado ainda? Não existe pecado mais. Esquece essa culpa. Pecado não existe mais.
Que coisa interessante. E o que o pós-moderno fala sobre qual o seu princípio de vida?
O meu único princípio de vida é ser politicamente correto.
E o que significa ser politicamente correto, por último ainda?
Ah, é ser neutro. Ou seja, eu não incomodo você, você não me incomoda, eu não tenho preconceitos, aceito tudo que aparece, não discrimino as pessoas, não falo mal de ninguém. Eu sou neutro, eu não me importo com as outras pessoas, façam o que queiram. O que interessa é que eu estou correto.
Não sei se alguma coisa chegou a te surpreender nesse diálogo com o pós-moderno. Eu espero que sim, pois muitas das respostas dadas hoje com relação às perguntas que eu fiz são verdades do nosso tempo que não condizem com o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, o que o pós-moderno respondeu quanto à autoridade, que não deve existir mais. Assim sendo, nem mesmo Deus passa a ter mais autoridade sobre alguém. A palavra de Deus, um pastor, ninguém mais tem autoridade, cada um manda em si. A verdade, para o pós-moderno, ela é relativa. Ele já não acredita mais que a palavra de Deus seja a total verdade. Ele crê que a verdade talvez vai estar um pouco dentro da Bíblia, mas não por completo. Pecado? Na pós-modernidade já quase não existe mais. Devemos nos livrar de nossa culpa e de pensamentos que nos levam a sentir culpados, mas o que a palavra de Deus nos diz é bem ao contrário. E eu quero, através desse programa, estar despertando a sua mente para estar observando os tempos atuais. Será que a filosofia moderna não está nos levando cada vez mais distantes daquilo que a palavra de Deus diz? Que ela é a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, que somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. O pós-moderno respondeu que a bênção é um produto conquistado. A palavra de Deus nos diz que a bênção é uma dádiva dada sem merecimento algum. Assim é a graça e a misericórdia de Deus. Não merecemos, recebemos simplesmente por amor. Espero que esse programa lhe ajude a despertar e observar os tempos modernos, que eles não venham a influenciar o nosso cristianismo, nos tirando da verdade. No próximo programa estaremos dando continuidade às observações da pós-modernidade e como ela entra na igreja. Que nós tenhamos cuidado e espírito de discernimento. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém.
A Igreja de Deus no Brasil apresentou A Hora da Irmandade Cristã com o pastor Isaí Marcelo Horta.